Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O senador Randolph Rodrigues pediu ao Supremo Tribunal Federal para investigar o patrimônio do clã Bolsonaro. Conforme foi revelado em reportagem aqui no UOL, a família do presidente Jair Bolsonaro, incluindo ele, compraram imóveis em dinheiro vivo nos últimos anos. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, fala sobre o patrimônio da família Bolsonaro e por que eles utilizam dinheiro vivo.
Não é proibido no Brasil transacionar com dinheiro vivo. Muitas pessoas declaram na sua declaração de imposto de renda que tem dinheiro guardado, que tem dinheiro à disposição, e o imposto de renda recebe, aceita e cobra imposto sobre esse dinheiro que está lá. Então, está tudo legal. Ele quer criar um factoide, mais um factoide, para poder ficar criando dúvidas sobre a conduta dos outros. Ele vai cuidar da conduta dele, que vai ser objeto de muitas condenações.
A promessa do presidente Jair Bolsonaro de Auxílio Brasil de R$ 600 para o próximo ano não está no orçamento enviado pelo governo ao Congresso. Ontem, o governo enviou o orçamento de 2023 para o Congresso, sem a previsão de reajuste na tabela do imposto de renda e com o Auxílio Brasil no valor de R$ 400 e não R$ 600. Quem fala sobre isso é o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros.
Para nós pagarmos esses auxílios que estão aliviando as dificuldades das pessoas afetadas pela pandemia e pela guerra da Ucrânia, houve a votação de uma emenda constitucional que viabilizou, dentro do teto de gastos, essas despesas. Todos os candidatos estão prometendo auxílio de R$ 600 e todos eles vão ter que pedir ao Congresso, depois da eleição, uma emenda constitucional para abrir teto de gastos para pagar o auxílio maior, como é o natural. Não tem ninguém enganando ninguém. Todo mundo está prometendo e vai precisar base no Congresso para conseguir entregar. Aliás, se alguém está enganando, todos estão enganando. Então, eu acredito que uma avaliação mais respeitosa, como você mesmo está propondo, é mais adequada. Todos os candidatos terão que ir ao Congresso pedir para viabilizar, de alguma forma, o cumprimento das suas promessas.
O PDT entrou com uma representação no TSE contra a participação do presidente Jair Bolsonaro na festa do Peão de Boiadeiro, que ocorreu em Barretos, no interior de São Paulo. O PDT acusa o presidente de fazer showmício, o que é proibido pela legislação eleitoral. O partido aponta que a participação não ocorreu em tons neutros e que, não satisfeito em gabaritar o diverso rol de irregularidades eleitorais, Bolsonaro ainda desceu do palco estruturado com aparos de campanha para dar duas voltas a cavalo na arena e animar o público. Procurado pelo jornal Folha de São Paulo, o PL não se pronunciou a respeito do assunto. A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu a suspensão da propaganda com Michele Bolsonaro, alegando que o conteúdo supera o limite de 25% para a aparição de apoiador em propaganda eleitoral gratuita. Josias de Souza fala sobre Bolsonaro e o Tribunal Superior Eleitoral.
Houve uma sessão na terça-feira, né? Foi uma sessão no TSE, e o TSE impôs ali, numa única sessão plenária, impôs ao Bolsonaro algo muito parecido com uma surra, Fabíola, porque houve uma decisão do tribunal proibindo portadores de arma de se aproximarem das urnas, num perímetro de 100 metros das urnas, o que me parece muito razoável, né? Porque se você não vai poder entrar na cabine eleitoral nem com celular, por que poderia entrar com arma, né? E nessa mesma sessão, os ministros do TSE referendaram aquela decisão, que era uma decisão liminar do corregedor, e mandou retirar das plataformas, das redes sociais e também do site da TV Brasil, da EBC, o vídeo com a reunião em que o presidente mentiu para embaixadores sobre urnas eletrônicas. E ainda impôs uma multa de R$ 5.000 a uma uma cooperativa agrícola do Mato Grosso do Sul, que financiou outdoors defendendo a reeleição do Bolsonaro. Então foram decisões muito adversas e o presidente enxergou isso como uma espécie de declaração de guerra. Ficou especialmente incomodado, Fabiola, com o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que foi o relator do processo que resultou na proibição de pessoas portarem armas nas sessões eleitorais, né?
Como o preço dos alimentos estão aumentando cada vez mais, moradores das periferias de São Paulo deixam de ir ao mercado e feiras livres por falta de dinheiro e recorrem ao Bom Prato como uma alternativa para fazer refeições essenciais como café da manhã, almoço e jantar. Este é o caso de Antônio Inácio de Lima, de 65 anos. Ele vai todos os dias almoçar e jantar na unidade do Bom Prato, Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. O morador do Capão Redondo vive sozinho há 15 anos, desde a morte da esposa. Ele ainda não conseguiu se aposentar pelo fato da documentação estar incompleta e, neste momento, está tentando reunir todos os documentos necessários. Ele diz que o dinheiro que ele tem é só para comer ali, no Bom Prato. E a salvação é essa, não tem outra coisa. Diz ele que não tem dinheiro para comer num bar ou num restaurante que custa mais ou menos uns R$ 20 o prato. Custando R$ 1 por refeição e 50 centavos no café da manhã, o Bom Prato se tornou a principal alternativa viável para os moradores das periferias de São Paulo. O Banco do Brasil começa hoje a renegociar as dívidas do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Para regularizar os débitos, é preciso ter contratado o FIES até o segundo semestre de 2017. Ter as parcelas em atraso acima de 90 dias e não ter aderido à renegociação anterior. Quem está com as mensalidades em dia também poderá participar da negociação para quitar o saldo devedor, em parcela única, com desconto de 12%. A contratação dos descontos e parcelamentos é feita pelo aplicativo do Banco do Brasil ou pessoalmente nas agências. O prazo termina em 31 de dezembro. A cidade chinesa de Chengdu, no sudoeste do país, e com quase 16 milhões de habitantes, deu início hoje a um confinamento para tentar conter um novo surto de Covid-19. A China é a última grande economia do mundo que mantém a estratégia Covid zero para erradicar o vírus, o que inclui restrições às viagens internacionais, quarentenas, testes em larga escala e confinamentos severos. A cada dia, uma pessoa por residência poderá sair para comprar alimentos e produtos essenciais, mas o morador deve apresentar um teste negativo de Covid feito nas últimas 24 horas. Entre quinta-feira e domingo, todos os moradores serão submetidos a exames. O governo pediu para que as pessoas não deixem a cidade, exceto em casos absolutamente necessários. Em outras regiões da China, as crianças de pelo menos 10 cidades e províncias enfrentam a interrupção do ano letivo, já que o controle da pandemia obriga as escolas a adotar aulas virtuais. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá!
Uau.